Elba ese balón. El le cae a Cesc Fàbregas.
Vamos,
Fàbregas
Cesc.
Para Iniesta. Iniesta. Chuta Iniesta.
¡Gol!
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 ¡Gol! ¡Gol!
¡Iniesta de mi vida!
¡Gol! 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 ¡De Iniesta! ¡Gol de España! A falta de 4 minutos somos campeones del mundo. Frotó la lámpara, salió el genio, Andrés Iniesta, España 1, Holanda 0. Gol de España, gol de Iniesta, España 1, Holanda 0.
Champions, take the field now. Unify us, make us feel proud.
En las calles, muchas manos levantadas, celebrando una fiesta sin descanso. Los países como hermanos,
canta y une tu voz.
Grita fuerte que te escuche el sol. El partido ya va a comenzar. Todos juntos vamos a ganar.
Seremos grandes, seremos fuertes, somos un pueblo, bandera de libertad. Que viene y que va, que viene y que va, que viene y que va, que viene y que va.
When I get older, I will be stronger, they'll call me freedom, just like a waving flag.
Esse é o Debate Esportes em mais uma edição especial da Copa do Mundo, a última edição especial da Copa do Mundo, trazendo opiniões, análises e comentários sobre os acontecimentos lá da África do Sul. E a escalação do nosso time tem o Wilson Everson na apresentação, Michel Farias e Léo Fernandes nos comentários. Um programa no segmento do blog Futebol, Música, etc., em parceria com os blogs Futebol e Futebol de Carioca. Vamos começar aí, obviamente, né, falando sobre a Espanha, campeã. Agora há pouco nós estamos gravando esse programa logo após a final. A Espanha acabou de sagrar campeã da Copa do Mundo 2010, primeiro título espanhol. E eu já começo perguntando aí para vocês, começar com o Leonardo. Leonardo, na sua opinião, a Espanha foi a melhor seleção da Copa do Mundo? Esse título dela foi merecido? Léo Fernandes, boa noite.
Ai, boa noite, Wilson. Boa noite, Michel. Bom, a Espanha vencendo já muito tempo a melhor seleção da Europa. E agora, esse título já está comprovando que agora a Espanha é a melhor seleção do mundo.
A Espanha então, chegou a ser campeã da Eurocopa também.
Na Eurocopa 2008, com o Luis Aragonés, o técnico, na final contra a Alemanha. E é basicamente esse mesmo grupo que foi mantido pelo Vicente del Bosque como treinador. E agora acabou de conquistar a Copa 2010 em cima de uma forte seleção holandesa que jogou muito nervosa nessa decisão.
E independente assim, dos jogadores, porque a gente sabe que a Espanha é um time de peso com excelentes nomes, mas você acha que foi a que melhor jogou na Copa do Mundo? Porque tem gente falando que a Alemanha foi a que melhor jogou na Copa, Leonardo.
Olha só, a seleção que melhor jogou na Copa do Mundo foi a Holanda, porque até essa decisão não perderam uma partida.
Entendo.
Mas claro que ela foi bem econômica nos gols, bem diferente das eliminatórias, quando ela saía goleando todo mundo, quando conseguiu a vaga por antecipação.
Sim.
É a melhor seleção da Copa do Mundo foi a Holanda.
Entendi. Michel Farias, você concorda com o Léo que o título foi merecido, mas que a Holanda foi a melhor seleção da Copa? Michel Farias, boa noite.
Concordo, boa noite, Wilson, boa noite, Léo. Concordo em parte. Eu acho que a Espanha mereceu o caneco, mas eu fico com você, Wilson. Acho que a Alemanha foi a seleção que mais jogou. Essa questão de não perder nada não tem a ver se uma equipe jogou bem ou não. Às vezes a equipe ganhou todas, mas não jogou bem. Jogou burocrático, né? E a Alemanha, pra mim, foi a que jogou melhor.
E a gente sabe que Copa do Mundo é um torneio que, por ser decidido no mata-mata, pode acontecer acidente, né? E assim, na minha opinião, foi o que aconteceu esse ano. A Alemanha era a melhor seleção e, acidentalmente, é, num dia infeliz no jogo contra a Espanha, acabou sendo eliminado da Copa do Mundo e disputou o terceiro lugar e conquistou o terceiro lugar contra o Uruguai, né? E agora, Michel Farias, continuando com a sua palavra, na sua opinião, mesmo a Espanha não sendo o melhor time da Copa do Mundo, mas pra você, qual foi a principal qualidade aí da campeã 2010, Michel?
Foi o ataque, né? Um ataque poderosíssimo no meio do campo, Iniesta, Xavi, Fábregas,
Villa,
que foi o artilheiro da Copa. E tem uma excelente plantel, né? Eu acho que a Espanha começou a mostrar para o mundo na Eurocopa quando foi campeã.
Meio time do Barcelona,
é verdade. É uma equipe muito forte mesmo, e mereceu o título. Em relação ao jogo, foi um jogo fraco.
Essa perguntinha já vou fazer pra gente falar sobre o jogo. Léo Fernandes, pra você aí, qual a principal qualidade da Espanha?
Espanha, ela usa muito toque de bola, pra manter a posse de bola, e inclusive acho que ele usa essa estratégia pra atordoar os adversários, assim, pra irritar, pra tentar forçar uma falta, expulsar um adversário. Ela fez muito isso no jogo, na decisão de hoje, nos outros jogos da fase anterior da Copa do Mundo. É uma questão que sabe trabalhar bem a bola.
Sim. Agora, o Léo falou aí sobre chamar falta, deixar o adversário nervoso. A Holanda parece que caiu nessa armadilha espanhola, fez muita falta, bateu muito no jogo de hoje. E Léo Fernandes, é exatamente isso que eu quero perguntar para você. Na sua opinião, qual foi a principal falha da Holanda na final da Copa do Mundo? Você acha que foi isso, de ficar nervosa, de bater muito, ou teve alguma outra falha que foi crucial para essa derrota?
Tranquilidade.
Faltou tranquilidade.
Tranquilidade da Espanha. A Holanda.
A Holanda.
Faltou tranquilidade dos holandeses.
E você acha que por isso que ela perdeu a Copa do Mundo?
Aí perderam a Copa, mas pela falta de tranquilidade, pelas faltas violentas, pela expulsão do Rekinga, não foi o Rekinga que foi expulso?
Foi.
Essa disputa no Reitinga matou o time da Holanda na prorrogação.
Pois é. Pra você, Michel Farias, o que fez o principal ponto que fez a Holanda perder essa final?
Eu acho que foi a Espanha. A Espanha, nos primeiros 10 minutos de jogo, deu aquela pressão inicial. A Holanda jogou por contra-ataque, mas não conseguiu jogar assim contra esse time poderoso da Espanha. Eu acho que foi um jogo feio. A Espanha não jogou muito bem, mas foi melhor do que a Holanda. Mereceu o resultado, mas foi um dos... Na minha opinião, foi uma das piores finais de Copa do Mundo que eu já vi. 0-0 nos 90 minutos. E quase chega aos pênaltis. 0-0 na primeira etapa da prorrogação. E no finalzinho, a Espanha se consagrou campeão com o gol do Iniesta, mas eu acho que o jogo foi muito feio.
Pois é, essa final não foi um jogo condizente com o final de Copa do Mundo.
Não foi, muitos cartões, foi a final que teve mais cartões, foi esse. A Holanda, acho que só o goleiro, acho que mais um jogador.
Só o goleiro e mais um jogador que eu esqueci o nome.
Mas é verdade. Inteiro,
levou com o cartão.
E vocês não acham que esse juiz, Howard Webb, em inglês, foi muito benevolente, só dando cartão amarelo, só conversando? Vocês não acham que ele poderia expulsar o jogador no tempo normal? Teve uma jogada no primeiro tempo, eu não me recordo quem foi, que deu um chute no peito, acho que do porquê. Foi uma jogada absurda isso, né?
Pra mim era pra expulsão.
Pois é. O juiz acabou não tendo uma arbitragem também tão boa assim como o jogo, né?
Na verdade, ele ficou com medo de desequilibrar o jogo, né? Se eles expulsam ali, ia ficar complicado pro time adversário, que tava um jogo equilibrado, né? A Holanda ia muito no contra-ataque, se expulsasse um da Espanha, a Holanda ia sair na vantagem. Então ele preferiu deixar como está, para depois não sofrer crítica. Então acho que ele errou muito nisso. Acho que era para ser expulso mais de um jogador, principalmente os jogadores da Holanda, foram muito violentos.
A Holanda realmente bateu muito.
Ele podia ter expulsado até o Schneider, se eu não me engano, não foi o Robin, que no segundo tempo marcou impedimento e ele chutou a bola pro gol.
Foi o Robin que reclamou muito dele nesse jogo, muito, muito, muito.
Não jogou nada.
Pois é, além de não ter jogado nada. E Léo Fernandes, agora levando em conta todas as seleções da Copa do Mundo,
Pra você, qual foi o principal, é só um nome, o principal craque da Copa do Mundo?
Schweinsteiger, da Alemanha.
Schweinsteiger. E pra você, Michel, qual foi o principal craque da Copa do Mundo?
Eu fico também com o Schweinsteiger, da Alemanha. Jogou muito.
É, eu, pra também dar uma opinião, poderia votar no Schweinsteiger. Eu acho que a Alemanha foi a principal seleção da Copa do Mundo. Mas um jogador que merece ter esse voto, até pela sua seleção ter voltado aí a ficar entre as tops do mundo e foi o principal nome da seleção, jogou no meu, jogou no ataque, onde precisava dele, ele estava lá pronto para, e não fugiu da responsabilidade, para mim foi o Diego Forlán. O Diego Forlán, para mim, foi o principal craque dessa Copa do Mundo, mesmo não chegando na final e nem ganhando terceiro lugar, mas ele foi, para mim, o grande destaque. E agora vamos...
Foi um bom jogador mesmo.
Jogou muito, cara.
Jogou muito. Outro também jogador que deveria estar aí, pelo menos na lista, foi o Iniesta, né? Jogou muito também o Iniesta.
Ah, é, e coroado com gol do título, né?
É, gol do título.
Sim, Léo, você gostaria de falar?
Eu falei que o Iniesta foi o autor do gol do título.
Ah, tá aí. E galera, agora, bom, acabou a Copa do Mundo, agora só daqui a 4 anos no Brasil, esse assunto que já foi também bastante discutido aí no Debate Esporte, vai ficar a saudade, que é o principal disputa do esporte mundial. Mas agora vamos voltar a falar aqui do nosso Campeonato Brasileiro, que também estava deixando saudade, muito tempo parado. E enquanto estava parado, os times se movimentaram nos bastidores, contratações, dispensa, mudanças de técnico. Gostaria de começar com o Leonardo. Leonardo Fernandes, para você, quais os times brasileiros aí da primeira divisão que sofreram ou fizeram as principais mudanças para a continuação do Brasileirão, que ainda está no início, né? Ainda não chegamos nem à décima rodada ainda. Léo Fernandes, quais os times que você destaca aí como fizeram as principais mudanças?
Bom, o Vasco praticamente mudou o time, o treinador.
Para melhor ou para pior?
Mudou o cara do Alberto 3 anos. Teve a da Luiz.
Você acha que o Vasco,
o Nunes,
com essas mudanças, o Vasco melhorou ou piorou?
Vai melhorar. Cair não vai.
Você gostou da chegada do PC Guzmão?
É, ele fez um ótimo trabalho no Ceará. Agora tem que aguardar o que ele vai fazer no Vasco. O Vasco é campeão do torneio da hora, um campeonato lá em Santa Catarina. Mas ainda precisa de alguns ajustes. No setor defensivo, principalmente.
E você tem algum outro time a destacar aí que fez alguma importante mexida?
O Atlético Mineiro.
Sim.
Contra o Diego Souza.
Pois é, o Diego Souza que no ano passado foi eleito craque do Brasileirão, mas já não vinha um bom tempo sem jogar uma boa partida pelo Palmeiras, né?
Ah, isso é verdade. Isso é verdade.
Vamos ver se o Luxemburgo consegue encaixar o Diego Souza no meu campo. Até acho que tá montando um bom time aí. Mais uma vez é uma aposta minha, deixar aqui bem claro, até pro Michel, que costuma pegar no meu pé por conta disso, mas mais uma vez eu aposto no Atlético Mineiro, agora com o Luxemburgo, né? Vamos ver se consegue pelo menos chegar na Libertadores. Sim, Leonardo.
O Atlético Mineiro vive uma situação até parecida com a do Vasco. Os dois estão jogando em rebaixamento também. Estão reconstruindo seus elencos.
Pois é. Michel Farias, agora passando a bola para você, a gente que estava conversando em off sobre o caso do Flamengo, até do goleiro Bruno e o Flamengo, que perdeu bastante peças. Michel, para você, quais os principais times do Brasileirão que fizeram as principais mudanças para a continuação do campeonato?
Olha, aqui no Rio, as principais mudanças foram na equipe do Vasco, né? Contratou o Felipe, renovou com o Carlos Alberto, podemos até dizer que é uma contratação. Contratou o atacante Nunes do São Caetano, o Éder Luiz.
Santo André,
Éder Luiz, que estava no Benfica. Eu também concordo com o Léo que o Vasco não cai. Acho que também não briga para título.
Pelo menos o Sul-Americano, né?
É, mas não cai, fica no meio da tabela. O Flamengo contratou o Correia, mas só joga
em agosto,
é. Contratou também um colombiano, Borges, que estava no Caxias do Sul.
Val Baiano
joga em agosto também. Já em São Paulo, o grande destaque foi o Palmeiras. Contratou o Kleber e o Filipão.
Até abrindo um parênteses no caso do Palmeiras, curioso, né? Uma coisa assim que eu realmente não entendi. a CBF fez o convite pro Filipão assumir a seleção. O Palmeiras disse que não vai abrir mão do Filipão para assumir a seleção. E curiosamente, o nome do Kleber, que já estava inscrito no BID, sumiu. Vocês acham que isso tem alguma ligação, tem alguma coisa a ver?
Eu não sei, olha. O advogado do Palmeiras disse que amanhã vai resolver esse problema.
Mas é curioso, viu, Zeno?
É curioso, né?
É nosso futebol brasileiro e suas. Mas sim, Michel, prossiga aí com a sua análise.
Não, acho que não. O cara foi só um erro mesmo lá no site da CBS.
É, mas se foi só um erro. Mas enfim, Michel, prossiga.
Então, acho que o Palmeiras também não brigou pra ser campeão, mas fica ali, pode até brigar por uma vaga na Libertadores. Agora, o time que eu achei que contratou melhor foi mesmo o Internacional. Trouxe de volta o Renan, o goleiro, que era do próprio Internacional, que é muito bom goleiro.
Muito
trouxe
bom,
mesmo. Ginga, trouxe o Tinga, repatriou o Tinga, que estava no Borussia Dortmund. Trouxe o Rafael Sobis e trouxe o garoto Oscar do São Paulo, meio campo, que joga muito também. Agora o Santos Rote.
O Oscar, que ele era muito elogiado na base de São Paulo. Agora, o Inter é um caso à parte, porque o Inter sempre está contratando bons nomes, sempre está formando uma equipe forte, prometendo, mas quando chega na hora H, o Inter parece que não consegue emplacar. Será que mais uma vez isso vai acontecer? Ou vocês acreditam que dessa vez o Inter consiga formar um time competitivo com esses nomes, mais uma vez bons nomes?
O grande problema que eu vejo, né, dessas equipes que estão contratando muito, é a falta de entrosamento, né? Não é de uma hora para outra que os jogadores vão entrar no time e vão fazer o resultado. Demora um tempo, às vezes demora muito tempo, às vezes fica um campeonato para entrosar os jogadores. É isso que eu acho que esses times como Vasco, Inter, Atlético, contratam muito, aí o entrosamento não fica legal. Então, quem contratou melhor pra mim foi o Inter e depois o Atlético Mineiro, mas dentro de campo o entrosamento demora um pouco.
Tem mais algum time a destacar, Michel?
O Cruzeiro, né, que contratou o Montilho, que estava presidido pelo Fluminense, estava presidido até pelo
Flamengo.
Não, pelo Flamengo e pelo Vasco. Foi pro Cruzeiro. Contratou também. Que estava no Fluminense, meio campo, no Cuca, né? Vamos ver se essa crise do Cuca sai com o Cruzeiro, né?
O Cuca, pelo menos os times do Cuca jogam bonito, né? Vamos ver se dessa vez vai jogar bonito e vai ganhar alguma coisa.
E é verdade.
Outra pergunta que eu gostaria de fazer para vocês do Brasileirão. Começando com o Léo, já que o Michel acabou de comentar agora, Léo. Você acha que o Corinthians tem condições de se manter na liderança e ser um candidato forte na briga pelo título?
O Mendes foi mantido, sim. O Mano Mendes está sendo cogitado para...
É outro nome cogitado, é verdade.
É outro nome cogitado. O Mano Mendes foi mantido, acho que pode.
E para você, Michel, você acha que o Corinthians tem condições de... Você concorda com o Léo? Depende do Mano?
Eu acho que sim, até porque o Corinthians talvez foi uma das equipes que menos contratou. Contratou só o goleiro Bobadilha do Independente da Colômbia, de Medellín. Só isso. E saiu o Escudeiro, o lateral, e o Felipe tá nesse embrólio, se sai ou não sai, mas não tem clima mais pro Felipe, o goleiro, ficar.
Estão dizendo que ele não vai sair.
Ele tinha pedido, aí o Genoa preferiu contratar o Eduardo de Portugal, que é um excelente goleiro pra mim, e escolheu muito bem. E a vantagem do Corinthians é que não mexeu, o time está entrosado. Essa é a grande vantagem do Corinthians. Não saiu ninguém, não entrou ninguém, mas é o time que está brigando, é o time que está na primeira colocação. O time entrosado, um conhece o outro. Então o Corinthians sai na vantagem por esse fator.
Pois
um
é.
Time entrosado, um time fechado, um time que está na primeira colocação. O mesmo time que assumiu a primeira colocação irá voltar depois nesse recesso. Com o mesmo time, não entrou ninguém, mas também não saiu ninguém.
Pois é, o Corinthians, que tem uma torcida super exigente, está em ano de centenário e precisa desesperadamente de alguma conquista, porque se acabar esse ano do centenário sem nada, vai ser realmente frustrante para os corintianos.
E galera,
é verdade. E o só um
comentário
pro Corinthians é que o Ronaldo, mais uma vez, não irá jogar. Ficou praticamente o Campeonato Brasileiro, o futebol brasileiro aqui, ficou praticamente um mês ou mais de um mês sem ter futebol. E vai voltar ao Campeonato Brasileiro. O Ronaldo ainda com dificuldade física, com contusões, não irá jogar o próximo jogo do Corinthians. É preocupante essa o final de carreira, preocupante o Ronaldo, né?
Pois é, o Ronaldo que realmente, alguma coisa ali com ele que tá dificultando, parece que até vontade, muita gente tá falando que o Ronaldo parece que não tem mais vontade, eu acho que vontade ele até tem, mas tem alguma coisa ali com ele, não sei, parte física, parte clínica, que realmente tá impedindo ele conseguir voltar aos gramados. E parece que isso não tá sendo muito aberto aí pra imprensa. Sim, Léo?
Até mesmo psicológica, eu acho que...
Também.
Sim, é verdade.
Eu e o Michel conversávamos aqui antes de a gente começar a gravar. O último assunto do programa de hoje vai ser esse caso aí que vem sendo comentado pela imprensa, não só no Brasil, mas no mundo, já há mais de 2 semanas. O caso do goleiro Bruno com a sua ex-amante Elisa Samúdio. O Michel está querendo fazer um comentário sobre a importância de separar o atleta, que talvez nem volte mais a ser atleta, e a instituição Flamengo. Michel, qual o recado que você gostaria de dar aí para os nossos ouvintes sobre essa situação aí? Muita gente vem até falando mal do Flamengo por a situação do Bruno aí, que agora está preso, né, Michel?
É verdade, eu venho escutando algumas semanas muitas besteiras de torcedores clubistas, algumas brincadeirinhas, até a gente entende que isso sempre vai existir no futebol. Mas às vezes eu escuto barbaridades assim, intolerantes, né? Que o Flamengo é isso, que é aquilo, a instituição. Eu acho que a gente tem que separar a instituição Flamengo e do profissional. Eu acho que a vida pessoal do jogador não tem nada a ver com a instituição. É a mesma coisa se a gente estivesse trabalhando em uma instituição e a gente fizesse alguma besteira fora do nosso horário, da nossa carga de horário de trabalho, e a culpa voltasse para a instituição. Acho que isso não tem nada a ver. Claro que ferem mais da instituição, isso é evidente. Mas acho que a gente tem que separar as coisas. A instituição Flamengo não paga seus jogadores para... A instituição Flamengo não é preparada para os seus jogadores, educar os jogadores fora de campo. Ela paga seus jogadores para jogar futebol. Claro que eu acho que a cada dia mais isso é necessário nas categorias de base. Até porque muitos jogadores não participam da vida escolar pelo esse intuito mesmo de jogar futebol, faltam muito a escola. Eu acho que isso tem que participar assim da instituição, desde as categorias de base, juvenil, tem alguém que controle, alguém que fique perto, uma base para os jogadores, uma escola até dentro da instituição mesmo. Mas acho que o Flamengo, o Corinthians, o Santos, o Fluminense, o Vasco, tem que ficar fora disso.
Exatamente. E até isso que o Michel vem comentando sobre esses comentários que não tem nada a ver, que o pessoal fica misturando os casos, até pelo fato do Adriano ter trazido algumas polêmicas, ter aparecido em reportagens policiais também sobre inúmeras polêmicas dele, e o próprio Wagner Love, que acabou sendo questionado se tinha associação ao tráfico de drogas. Mas mesmo que os jogadores do mesmo time fazendo isso, a gente não pode achar que o clube tem alguma participação nessas polêmicas, nesses casos aí policiais com os jogadores. Léo Fernandes, só para concluir a sua opinião sobre esse assunto.
Isso aí, o clube não tem nada a ver com esse problema de Bruno, isso aí é um problema dele. Isso aí não é o caso do Flamengo que ele cometeu o homicídio, ele tem má índole mesmo.
Pois é.
Aí mostra que ele é mau caráter já desde muito tempo atrás, quando ele arrumou confusão quando jogava no Atlético Mineiro. Ele saiu do Corinthians por pouco tempo, até hoje ninguém sabe o que aconteceu porque ele saiu do Corinthians. É porque ele é mau caráter mesmo.
Sim.
A saída dele do Corinthians foi porque no primeiro dia de apresentação, de treinamento, ele faltou. Aí o Corinthians rescindiu o contrato.
Aí é irresponsável e mau caráter ele.
Pois é.
Mas,
o Léo deixando bem claro que não gosta do goleiro Bruno, né, Léo? Sim, Léo, pode complementar seu comentário.
Agora, o Michel citou o Adriano. O Adriano só vive metido em confusão, não é culpa do clube, cara.
Pois é. É, o clube procura contratar os jogadores que correspondem em campo pra conseguir esses resultados. Agora, por mais que o clube...
Como o cara prevê que o cara vai matar o empregado dele, vai matar a mancha e encerrar, desossar e encerrar, cara.
Pois é, e o clube, ele pode orientar, assim, na hora das entrevistas, pra não queimar a imagem da instituição, como o Michel falou, mas o clube também não tem responsabilidade pelo caráter de cada profissional que trabalha lá, né? Isso tem que ficar, claro. Sim, Léo.
Tanto o Flamengo não quer se sujar com esse caso, que o Michel Acef não tá mais defendendo o Bruno.
Pois é. E foi até uma coisa curiosa que uma reportagem da Rede Globo filmou, colocou até uma legenda do Bruno numa sala lá na delegacia, ainda aqui no Rio de Janeiro, tava o Bruno, o advogado do Flamengo Michel Acef, e esse tal do Macarrão aí, que é amigo, quase esposo do Bruno, tem até uma tatuagem sobre o Bruno. O Bruno que falou nessa sala que pra ele tava muito difícil agora a Copa 2014. A vida dele desabando, ele fecha a pegar aí 30 anos de prisão e preocupado com a Copa do Mundo. E, curiosamente, no dia.
2014,
pois
vai
é.
Ver pela televisão da cadeia.
Pois é, e curiosamente, no dia seguinte de manhã, o Michel Acef Filho apareceu falando que não ia mais defender o caso, tava largando o caso. Parece que ele até ficou assustado com o Bruno, por esse pensamento frio do Bruno, calculista, né?
É verdade.
Não foi só isso também, cara. O Flamengo deve ter orientado o Michel Acef agora. Não defende mais ele não, que a coisa tá ficando feia.
O Flamengo...
Não dá pra gente, entendeu?
O Flamengo convocou uma comissão de juristas pra decidir sobre o Bruno, que era, né? É ou era um dos jogadores mais caros do elenco, e foi uma situação delicada pro Flamengo como empregador, essa relação empregador e empregado, né?
É verdade, acho que o Bruno fez muita besteira. Sabíamos, até os próprios torcedores do Flamengo sabiam que ele não era uma pessoa...
confiável.
Confiável, isso. Ele não era uma pessoa confiável. Até dentro das quatro linhas, às vezes, em alguns lances, ele na maldade ali. Mas, enfim...
Eu me lembro que ele deu uma voadora no Edu Pina, lateral esquerdo do Vasco, em 2009.
Não, e um exemplo foi com essa chegada do Zico. O Zico preferiu demitir o preparador de goleiro que estava lá e contratou um preparador de... O Cantarelli, de confiança. Ele fez não quis falar com ninguém, não quis falar com o Zico. Ele é empregado do Flamengo, ele não tem que se meter nessas coisas.
Pois é.
Parece que foi uma coisa premeditada que aconteceu.
Uma outra atitude também que me chamou a atenção ainda no ano passado foi no jogo Flamengo e Cruzeiro no Maracanã, que o Flamengo perdeu. O Flamengo perdendo o jogo, o Bruno, que é um jogador assim, deve ser do país um dos que mais fazia cera, né? Não sei se ele ia voltar a ser jogador, ele fazendo cera, com o time perdendo, recebeu uma estrondosa vaia da torcida e na saída de campo ele ainda teve a audácia de falar que não estava nem pra torcida. Ou seja, são atitudes que não são muito comuns de uma pessoa na sua absoluta normalidade moral, né?
É verdade, e é aí que eu acho que a instituição erra um pouco, o clube erra. Eu acho que, principalmente o Flamengo, deixou muita coisa passar batido.
É verdade. Amassou
muitos jogadores, não só o Bruno, Adriano, Wagner Love, Petkovic. Sempre teve alguma coisinha que o Flamengo amassou, preferiu deixar a panos quentes e não fez nada. Aí dá isso, essas coisas aí que a gente vê. Eu acho que o Bruno, ele tem uma história muito triste. Os pais deixaram ele recém-nascido. Eu acho que isso também influencia na vida de uma pessoa. Ele foi criado pela avó. Não é a mesma coisa dos pais. Não é a mesma coisa ser criado com o pai, com a mãe. Eu acho que, enfim, ele plantou, agora ele tá pegando os seus frutos, né? Infelizmente, ele acabou a vida profissional do Bruno. Eu acho que ele não fica muito tempo na cadeia, sabemos como é o Brasil. Acho que em 4, 5 anos ele sai, mas um clube como o Flamengo, uma seleção brasileira que ele almejava tanto, eu acho que isso é impossível na vida dele.
Pois é, assim, Léo.
Futebol profissional.
Você acha que o Bruno acabou com o futebol profissional?
Oh.
Você acha que o Bruno acabou com o futebol profissional?
Acabou. E cara, quem vai contratar um goleiro que tem histórico de homicídio?
É, foi verdade, isso é verdade. E outra coisa que eu acho muito errada é aquele papo de que se o jogador tá resolvendo em campo, tá ganhando, pode deixar do jeito que tá. Eu acho isso errado. O cara é empregado, ele tem que treinar, tem que comparecer, tem que, por mais que seja o craque ou o imperador, o cara tem que agir como profissional, pô. Porque chega uma hora,
é verdade.
Chega uma hora que a bomba estoura e não tem mais volta, não tem mais como consertar. E aí tá criado o grande problema. Eu acho isso muito errado. Uma filosofia é que, infelizmente, o futebol, principalmente do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, essa coisa de deixa fazer, deixa acontecer, o importante é ganhar, isso ainda está muito forte aqui no Rio. E é por isso que o futebol do Rio é um dos mais atrasados do país.
É verdade. E em relação a isso, Wilson, acho que piorou com esse campeonato que o Flamengo ganhou ano passado, né?
Pois
acho que as coisas pioraram.
É, parece que o deixa-me levar ficou mais forte.
É verdade.
Vamos ver se o Zico consegue consertar isso, né?
O Zico que tá passeando, o Zico tá na Disneylândia, vai trazer Mickey, Pateta, tudo pra jogar no Flamengo.
Ele tem muito trabalho pela frente, né? Bom, galera, e o Debate Esportes vai chegando ao seu final, mas você pode nos enviar uma crítica, sugestão, elogio, ou se quiser falar sobre esse assunto que nós falamos aí no programa, envie para debatesportes@hotmail.com. E continue acompanhando as postagens dos nossos parceiros do Debate Esportes, Futebol Espetáculo, o Futebol e o Futebol Estrofe. Um aviso importante, o Debate Esportes vai ficar sem apresentar novas edições até agosto, que eu vou viajar e não vou poder, infelizmente, participar de gravação. Então, em agosto...
Vou estar de férias.
Pois é, vou estar de férias em agosto. O Debate Esportes volta com tudo, a gente vai voltar gravando na nossa faculdade, gravações presenciais. Então é isso, galera. Um abraço, Michel.
Um abraço Wilson, um abraço Léo, boa viagem.
Muito obrigado, um abraço Leonardo.
Valeu, boa viagem aí, tchau.
É isso aí, galera, um abraço a todos e até a próxima.